Momento Cidade.
Ei, conhece esse som? Mesmo que você seja como eu e nunca tenha dirigido na sua vida, esse som de motor já é bem familiar. Seja no seu carro, no ônibus ou nas motos que costuram o trânsito que a gente pega todos os dias, os motores compõem a trilha de quase toda a grande cidade do mundo. Só no estado de São Paulo, de acordo com dados do IBGE de 2018, mais de 29 milhões de veículos circulam regularmente. Mas e se eu te disser que dá pra imaginar nossas avenidas com bem menos barulho de motor? Você acreditaria? Eu sou o Denis Pacheco e o Momento Cidade de hoje faz a pergunta: como seria São Paulo com uma frota de veículos elétricos? Antes da gente começar, você precisa saber alguns dados. Em 2018, a Companhia de Engenharia de Tráfego, a CET, revelou que a cidade de São Paulo tem 7,4 veículos motorizados para cada 10 habitantes. A maioria deles usando bom e velho motor de combustão, que funciona principalmente com gasolina e outros derivados de combustíveis fósseis. No Brasil, de acordo com a Associação Brasileira de Veículos Elétricos, existem atualmente em circulação 11 mil veículos elétricos e híbridos, que são aqueles que funcionam com bateria elétrica e motor a combustão. É bem pouco. Os veículos elétricos, isso você já adivinhou, funcionam com eletricidade, exatamente como nossos telefones celulares. E esses veículos são famosos por serem mais silenciosos e menos poluentes. E quem me contou isso foi o Marcelo Alves, que é professor do Departamento de Engenharia Mecânica da Escola Politécnica da USP e especialista no assunto.
O mais silencioso é porque não tem o ruído da combustão no interior do motor. Motor elétrico é naturalmente mais silencioso e menos poluente. Isso é uma coisa mais local aqui do Brasil, porque a gente tem boa parte da nossa energia elétrica sem origem fóssil. Em outros países isso não é necessariamente verdade. Então, essa questão de cidade menos poluída, com certeza seria aqui no Brasil, não exatamente em outros lugares, onde você tem ainda muita geração elétrica de origem fóssil.
Mas se eles são tão bons e funcionariam bem com a nossa matriz energética, por que é que no Brasil ainda não está cheio de carros elétricos nas ruas?
Primeiro, com a tecnologia nova e o veículo elétrico, apesar do desenvolvimento que teve nos últimos 10 anos, a gente ainda não tem baterias produzidas em larga escala, e esse é um ponto muito importante, capaz de dotar esses veículos elétricos da mesma capacidade de autonomia que um veículo a combustão interna.
A verdade é que não é possível mudar radicalmente uma indústria tão poderosa quanto a de carros do dia para a noite. São mais de 100 anos produzindo o mesmo motor de combustão interna. Mudar essa lógica de produção, de acordo com o professor, vai levar tempo.
Naturalmente demora tempo. Demanda um tempo aí longo, porque precisa não só desenvolver as baterias, mas principalmente desenvolver os processos industriais para produzir essas baterias em larga escala.
E além do desenvolvimento da tecnologia, outro agravante envolve os materiais necessários para a produção dessas baterias. Materiais como cobalto, que pode ser encontrado em países africanos como Congo, por exemplo.
Existe também a questão dos materiais para a produção de motores elétricos e também os materiais para a produção das baterias. Eles são materiais que não são abundantes também, são poucas as reservas e muitas dessas reservas e certos componentes estão em países de muita instabilidade política.
E não é só esse desafio que dificulta a popularização dos veículos elétricos. As cidades grandes, como São Paulo, também vão precisar ser repensadas para sustentar essa nova frota.
O carro elétrico ele precisa de pontos de recarga, não só na rua, como também nas residências. Em alguns casos, a gente não tem sistema elétrico com capacidade para abastecer esses veículos.
E como é que funcionaria a cobrança dessa eletricidade toda? Na nossa conversa, o professor Marcelo deu um exemplo usando a própria USP.
Então, por exemplo, você chega na rádio USP, você pode colocar o seu celular na tomada, que isso não vai ser um grande problema para a USP. Agora, imagina que todos os docentes, os funcionários que vão de carro, comecem a carregar os carros na USP. Então, isso é um custo que a USP não pode ter, o custo é do proprietário do veículo. Então, como é que a gente cobra do proprietário do veículo se ele usou um carregador que está ligado na rede elétrica da universidade? Então, os pontos de carga precisam ser desenvolvidos com esse sentido.
De acordo com ele, São Paulo hoje tem menos de 20 de pontos de recarga e precisaria de milhares. Mas como mudar isso? Eu perguntei para uma pesquisadora da área, a Lidiane Barros.
Eu sou Lidiane Barros, sou estudante de doutorado da Universidade de São Paulo, mestre também pela própria universidade, no Departamento de Engenharia de Produção.
A Lidiane faz parte do Laboratório de Gestão de Inovação. Em 2017, ela defendeu uma dissertação de mestrado na USP com o objetivo de entender como os gestores lidam com as incertezas presentes no projeto de implantação de serviços públicos de compartilhamento de carros elétricos, o chamado car sharing, no Brasil. Para ela, estudar o compartilhamento de carros elétricos pode ajudar as cidades a popularizarem essa inovação.
Porque o carro elétrico, ele é uma inovação disruptiva. Se espera que cause uma grande mudança, enfim, no contexto onde a gente está, nos comportamentos, a níveis políticos, a nível de comportamento da cidade, enfim, como as pessoas se locomovem, etc.
Um dos fatos que a Lidiane lembrou durante o nosso papo foi que o motor elétrico não é exatamente uma novidade. Ele existe há mais de 100 anos, mas nunca ocupou o mesmo espaço que os motores de combustão na indústria automotiva.
Então, só de você perceber que o carro elétrico é uma inovação antiga e ela ainda não se massificou, causa uma certa curiosidade, né? E aí ressalta um pouco mais a questão das incertezas, né? Por que que esse carro elétrico ainda não se massificou?
A Lidiane concorda com o professor Marcelo quando o assunto envolve as dificuldades de se mudar uma indústria tão estabelecida quanto a dos motores de combustão. Por isso, ela aposta em iniciativas de compartilhamento de veículos elétricos, para começar uma mudança no mercado.
Ele vai necessitar, como qualquer outra inovação, de desenvolvimento de outros aspectos, de outras soluções, de outras tecnologias, não só o carro propriamente dito, mas também tem que acontecer um desenvolvimento do mercado. O compartilhamento de carro vem como uma maneira de popularizar, vamos chamar assim, o carro elétrico. Porque o carro elétrico, ele ainda é um produto caro, né? Não é um produto acessível.
Outra possibilidade de envolver a prefeitura, a população e a indústria na popularização dos veículos elétricos diz respeito ao transporte público, que em São Paulo já é elétrico quando a gente pensa em trens e metrô. Mas também pode envolver eles, os nossos velhos conhecidos nesse podcast, os ônibus.
O ônibus, ele permite o uso de baterias mais pesadas, porque ele tem inclusive espaço para instalação dessas baterias. A gente ainda tem algumas linhas, o trólebus, embora o trólebus muita gente não goste porque ficam os fios suspensos, né, e amostra, mas a gente tem o trólebus.
Para o professor, uma cidade com mais veículos elétricos é uma cidade com mais transporte público.
A eletrificação da frota de transporte público, ela é uma possibilidade, inclusive, mais imediata do que a eletrificação total do transporte individual de automóveis.
Bom, se a gente quiser diminuir a queima de combustíveis fósseis e melhorar a nossa relação com o trânsito das nossas cidades, é uma questão de tempo para que aqui também a eletricidade tome o volante. O Momento Cidade é um podcast sobre a cidade de São Paulo, seus problemas, seus avanços e seu futuro. A edição de som é do Rafael Simões e Beatriz Jusca. A narração, reportagem e produção são minhas, Denis Pacheco. O Momento Cidade é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet.
Momento Cidade.